No episódio de hoje, 62 de Curry, 60 de Bill e a lesão de Fultz.
Senhores, senhor ouvinte, eu convido você a ouvir o comentarista de Charlotte testemunhando Bismarck Biombo tentar uma bola de 3 pontos.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E essa semana, com o nosso episódio de número 87, hoje que é dia 8 de janeiro, sexta-feira, 2021. Sim, ele chegou para o primeiro episódio do ano sobre a NBA. Vocês não sabem, já saiu um episódio esse ano do Sexta de Sete sobre a NFL. Mais uma semana estamos aqui para falar sobre o melhor basquete do mundo. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do 637 e antes de apresentar ele, que vocês já conhecem, eu vou falar das nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter. O nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637@gmail.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts. Você pode se inscrever no feed e acompanhar nosso trabalho um pouco mais de perto e também organizar como você escuta seus podcasts. Bom, sem mais enrolação, para falar aqui comigo, ele, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur, e para renovar aquele meme do a NBA está a zero dias sem ser dramática demais, nessa semana o pai de Bagley pediu para ele ser trocado, né? O Richaun Holmes, a mãe de Richaun Holmes também pediu para trocar. E aí, coincidência ou não, o Sacramento começou a deslanchar, pelo menos encaixar, eu diria.
Exato.
E o pai de Fox respondeu, o pai de Bagley, ou seja, tem uma treta entre os pais dos jogadores, né? Jesus, né? O pai de Fox falou para trocar. Se ele quer que troque mesmo essa porra. Eis que Fox tweetou apenas o seguinte: Jesus Christ. Ponto. E tá meio sinistro, porque a foto de perfil de Deanna Fox tá só, tipo, preto, sabe?
Sim.
Não tem foto. Enfim, sinistro, mas vamos nessa.
Estamos no campeonato de intervalo da sexta série que chamamos de NBA. onde os atletas jogam e os pais brigam por mais oportunidades pro técnico, né? Bota meu filho lá dentro!
Ah, pois é. Meu Deus.
Bom, Mas tem aquele ditado na NBA, né? Que nada melhora uma boa performance do que uma proposta de troca ou um ano de contrato, né?
É, sim.
Então, falou em troca, a galera começa a ficar ouriçada. E, bom, eu ia começar pelos melhores da semana. Mas já que esse tá nos meus piores da semana...
Perdão, atrapalhar o
baba aí. Não. Vamos começar pelos piores da semana já, porque eu já puxo uma coisa que tem a ver com isso, né? A gente teve Marvin Bagley, realmente, Marvin Bagley Jr., que é o pai de Marvin Bagley III. Fica estranho, mas tudo bem. Pediu pra trocar. Tem toda a polêmica do Kings. O Kings tá jogando muito bem. Eu fiquei feliz porque o Kings em 2018 foi, 2018. Eu estava muito empolgado assistindo eles na última parcela da temporada, assim, os últimos 15 jogos.
É uma correria louca, né?
E eles estavam tentando chegar nos playoffs e não estavam conseguindo. Aí a gente falou, beleza, 2019 é o ano deles. Aí foi um desastre.
É, pois é.
E aí agora, finalmente, parece de que eles chegaram naquele nível e eles agora podem subir mais, né? Então... Darren Fox tá jogando bem, Buddy Hield tá jogando bem. Eles têm o destaque que a gente vai falar daqui a pouco no Melhores da Semana, que é o Tyrese Haliburton, o novato deles também. Mas parece que o Kings ele não consegue ficar longe de drama e ele não consegue ficar longe de problema. Porque, só pra gente dar um contexto, né, qual é o problema do Bagley? Né? O Bagley foi uma escolha de quê? Top 3?
Sim.
No draft, ele veio de Duke. Eu era muito empolgado pra ele, porque eu vi ele no college, mas ele realmente, em Sacramento, ele não consegue jogar bem. Ele não recebe minutos e é um reflexo do que ele consegue, do que ele não faz em quadra.
Pois é, o teto dele realmente é alto, né? A gente tem que falar isso, né? Ele é bem interessante, né? Ele tem esse Ele é alto, né? Ele tá mais pra posição 4, eu diria, né? Clássico, né? Tem 20 anos, se não me engano. Vocês podem me corrigir. Mas é muitas lesões, né? Principalmente temporada passada. Que tudo bem, foi realmente temporada mais curta, né? Mas... bom, vamos ver o que vai desenvolver aí, né? Eu acho que o Kings não vai trocar.
Não vale a pena ainda. Não vale a pena. Só pra corrigir, ele tem 21 anos. Que não é uma gigantesca diferença, mas é realmente isso. Ele é 6'11", 2'11". Então ele... joga naquela posição 5, talvez, mas ele é 4, né?
Sim, sim. Você falou que ele veio de Duke, foi só um ano mesmo, né? O pessoal de Duke é um ano só.
Foi. One and done. Acabou, entrou logo. Ele foi a segunda pick de 2018. Qual é o grande problema de Bagley, na verdade, que todo mundo fica batendo nele? É como ele chuta a bola e como ele pega rebote. Porque ele é um cara de 2'11", 106 quilos, que deveria ser o quê? Já que ele não é tão forte, ele é mais atlético, e ele consegue puxar na transição, pegar rebote, que esse negócio tudo, mas ele tem, na carreira dele, em 83 jogos, só 7.7 rebotes de média. Isso é muito ruim para um cara desse. Ele, assim como o DeAndre Ayton também no Suns, eles são caras que deveriam estar entrando no jogo e você já saber que eles vão pegar 10 rebotes.
Será que a gente espera demais?
Eu não sei, porque eu fico olhando assim, por exemplo, Adams. Adams tinha um motivo para não pegar rebote no Thunder. E mesmo assim ele pegava 12 rebotes por jogo. Entendeu? Porque o Westbrook demanda os rebotes para sair na transição. Beleza, todo aquele papo a gente já ouviu. E a outra coisa é como ele realmente é ineficiente chutando a bola. Porque um cara desse tamanho, que joga bastante, com uma proximidade muito grande da cesta, ele tá chutando esse ano, em 8 jogos, 38%. É absurdo isso. De quadra.
Sim, sim.
35 de 3 e na carreira dele 48%. Então, o que é que tá acontecendo? É estranho. E é mais uma pique que a gente não vai ver, porque ele era bom no college, ele era um bom prospecto. E ele vem tentando jogar mais minutos, mas realmente deixar ele em quadra tá sendo mais complicado pro Kings. O Kings também tem esse negócio, é meio estranho como o Kings usa a molecada também. Porque agora que eles estão começando a ganhar o jogo, você não pode deixar ele tanto tempo de quadra, mas quando eles estavam perdendo, eles não deixavam também.
Pois é, ele tá com 25 minutos por jogo, se não me engano, né? Se não mudou muito. E é isso, jogando nessas posições que a gente falou, né, na 4 e na 5. E, bom, ele não tá sendo eficiente, né, e, bom. E, além disso, explorado defensivamente em muitos momentos, até o porte defensivo dele tá aquém do que é esperado, né?
Sim.
Permitindo muita infiltração, né? Que é uma coisa que, por default, o Sacramento é suscetível.
Uhum. Bom, e aí o que aconteceu foi isso, né? E aí vem essas propostas de troca aí dos pais querendo esse negócio todo. O Rashard Holmes também é um cara que ele tá jogando melhor que Bagley, mas é diferente de Bagley, eu acho que o teto dele é muito mais baixo. Então, o que ele tá fazendo é o que ele faz dentro de quadra. Ele se esforça muito nos rebotes, ele tem essa intensidade, o jogo dele é rápido, mas não é um talento tão grande quanto o Bagley, na minha opinião.
Meu medo, no final das contas, é virar Whiteside, que está no Kings.
Ah, já é. inclusive.
É isso, né? Eu tenho esse...
O que eu queria puxar, que você trouxe esse negócio do Bagley, é porque, exatamente por causa do drama, essa possibilidade de trocas e querendo mais minutos e com ano de contrato, esse negócio tudo, porque, eu não sei se você viu, mas um artigo que saiu hoje no The Athletic, da famosa sessão de vídeo do Hawks. Você viu esse artigo?
Não.
Bom, basicamente... depois da derrota que eles tiveram aí, deixa eu até puxar aqui pra ver quem foi a derrota. Contra quem foi a derrota deles?
Acho que foi contra o Nets sem cair?
Foi, eles perderam contra o. Não, o Nets sem cair foi o Sixers.
Ah.
Eu acho que eles perderam. Foi dois jogos atrás, então acho que foi contra o Cleveland. Depois do Cleveland, eles perderam esse jogo. Ficou aquela polêmica, eles tinham começado muito bem. A gente falou bem deles aqui no podcast, principalmente do Trae Young, porque tava realmente um absurdo ele jogando, tá? Muito legal de assistir. Mas é aquele negócio, o Atlanta Hawks é centrado em Trae Young. Ele que cria, ele que faz tudo. E aí, na sessão de filme, depois desse jogo, o que aconteceu? O John Collins levantou a mão e começou a endereçar as suas preocupações com o ataque, dizendo que ele deveria ser mais envolvido no ataque, de que essa dependência de Trae Young não era boa, de que o ataque não deveria girar em torno de Trae Young, deveriam movimentar mais a bola, pelo fato da gente estar chutando bolas muito próximas do, como é o nome? Do shot clock acabar, e a gente fica forçando esse arremesso, e do nada vem uns arremessos muito ruins. Exato.
Ué, calma, ele falou que está usando demais o shot clock?
Isso, que ele tá gastando, mas, só mas, vai no...
Mas às vezes o Trae Young chega e chuta com nada, né? Damian Lillard de Stephen Curry, né?
Exato. Ele basicamente quis dizer assim, olha, a gente tá criando um novo Hawks aí com o James Harden e não é o ideal a gente fazer isso com... O negócio é, quero movimentar mais a bola, quero estar mais envolvido, posso entregar mais. E todo aquele papo, né? Mas o que, que a gente sabe? Que John Collins, ele... recusou o contrato do Atlanta esse ano, a extensão de 90 milhões, porque ele acha de que ele é um jogador de contrato máximo. E aí o negócio é que ele ainda não conseguiu jogar a quantidade de jogos necessárias para provar isso.
Não, com certeza não.
Então, o que, é que ele está querendo? Mais a bola para poder inflar os minutos dele. Pois e não. Aí, o que, é que aconteceu com esse negócio? Né? A última derrota do Atlanta... Trae Young teve a primeira bola dele, o primeiro jogo dele, perdão, com menos de 10 pontos, acho que desde 2019.
Pois é.
Ele teve 7 pontos, ele chutou 3 bolas de 3 pontos e 9 no total, acertou só 2, jogou 35 minutos e simplesmente parecia que ele era o James Harden de verdade, que ele não estava querendo jogar. E quando ele saiu, a entrevista que ele deu foi, não, eu queria envolver mais os outros caras, queria que a galera... ele deu a resposta mesmo pra truncar o Collins. Ele falou, não, queria que o galera entrasse mais no jogo, que acontecesse mais a coletividade, eu preciso que os outros caras criem bolas comigo também, não ficar dependendo de mim. Foi claramente uma mensagem pra John Collins, né? Então, a primeira racha nesse elenco do Atlanta, que já vinha do ano passado tendo rachas com o Trae Young...
A comissão técnica, né?
É, a diretoria. Drama não falta em Atlanta.
Uma pena, né? Porque tipo, eles aceleraram um pouquinho, mas ainda é muito divertido assistir esse time, né? Essas três derrotas seguidas aí realmente foram pesado, mas tipo, ainda é muito divertido de assistir. Sinceramente, o John Collins é o Sports Center Man, né?
Uhum.
É todo jogo ele tem uma jogada que é meio inacreditável mesmo. Mas máximo está de sacanagem, né? A gente pode até discutir, né? Já falar do Rudy Gobert daqui a pouco, talvez, não sei. Porque essa treta não vai acabar nunca, eu acho. Mas não. Sinceramente, máximo, né? Sem condição nenhuma.
É porque, por exemplo, quando você compara assim, jogadores que ganharam o máximo nessas extensões agora. Foi Brandon Ingram e Rudy Gobert. Vamos dizer isso, né? E Rudy Gobert, ele ganhou o máximo do máximo, que é aquela extensão Supermax que a gente já conhece, que ele tem que ter 7 anos de experiência, tem que ter o NBA defensivo do ano, que senão, ou MVP. Então, são caras que já entregaram, no caso de como é o nome? Rudy Gobert. E Ingram já mostrou que tem um potencial absurdo, então você tem que agarrar esse cara.
Sim, perfeito.
John Collins não jogou 50 jogos na temporada passada.
Polêmica por causa... da temporada passada, né?
É, por causa de anabolizante.
Pois é.
Então, e aí, e outra coisa, o Atlanta ainda botou 90 milhões, 4 anos, 90 milhões na mão dele.
É, mano.
É dinheiro, porra.
Isso aí, né? Uma lesão de dar ruim, né?
Exato. Quem é que eu lembro logo quando a gente vê isso? Nerlens Noel. Que ele teve aquela situação que teve ele, no Dallas, eu não lembro quanto foi que ofereceram pra ele, mas ele falou, não, eu quero testar o mercado, testou o mercado e
voltou, parar. Se
fudeu. Hoje ele ganha 5, 6 milhões por ano no máximo.
Pois é. Lamentável.
Bom, John Collins eu gosto dele. Gosto muito dele. Ele é um cara que ele chuta acima dos 30% na carreira, 36% de 3 pontos. Ele chuta 57% na carreira de FG. Então. Ele tem talento, ele pode ser um cara que vai acompanhar é Trae Young nesse time. Agora ele tem que estar claro na cabeça dele de que ele não é a peça central desse time.
É, perfeito. É, olhando os minutos aqui, né, o John Collins é o terceiro em minutos, minutos jogados nessa temporada. E, né, além do Bruno Fernando, o outro pivô desse time seria o Capela, né? E ele tá jogando muito mais minutos que o Capela, de pivô, inclusive. Porque isso aí libera muito o garrafão para as infiltrações do próprio Trae Young, que tá jogando muito bem lá dentro, né? Então, é isso, né? A gente sempre vai comparar, mas, tipo, né? Trae Young tá começando a infiltrar que nem Curry infiltrava. Infiltra até hoje, né? Como a gente vai falar daqui a pouco.
Exato.
E, bom, isso aí, né? Capela deixa o garrafão um pouco mais lotado, não é interessante. Collins abre bastante, principalmente, como você falou, do arremesso de 3 pontos.
É, e a gente sabe de que a infiltração abre... você tem que ter as duas ameaças, né? Como na NFL, jogo corrido e passe. Você não pode ter um 2-2 só, senão você se torna previsível.
A gente não sei se a gente já falou do Hawks em algum momento. Hoje eu acho que não, mas... o que falta no Hawks é... esse ataque é muito gostoso de assistir, né? Eu, pra mim, tenho isso na minha cabeça. Pra mim, o problema dos Hawks, pra mim, são defensivos, sinceramente.
Ah, sim, com certeza. Porque a gente sabe que eles conseguem entregar 140 pontos no jogo. Agora eles conseguem, sei lá, segurar, né? 145.
Não.
Exato. E aí eu tô vendo aqui no gráfico que você me enviou aqui sobre os ratings defensivos e ofensivos, o Atlanta Hawks tá meio ali entre com o rating ofensivo de 115, por ali um pouco abaixo, e com o rating defensivo, é bom, mas um rating defensivo de 111, 112.
Pois é.
Então a gente tá falando ainda de um time que tá, pô, deixando muitos pontos acontecerem aí, e realmente o próprio John Collins não é um ponto forte na defesa.
Trae
Young não é um ponto forte na defesa.
Pior ainda.
Exato. Você não consegue dizer um cara que eles têm ali que é realmente um ponto forte na defesa. O bom desse time de assistir é o ataque.
Perfeito.
Bom, então vamos lá, né? Vamos agora pular dos piores. Vamos para os melhores da semana e vamos começar falando dele, que brocou 62 pontinhos no jogo contra o Portland Trail Blazers, em que ele mostrou assim. Todo ano tem isso, né? Tipo, no Curry. Ele não faz mais nada.
Acabou de nascer.
E aí ele chega pra brocar assim, não, chega disso. Foram 62 pontos em 31 arremessos, os quais ele acertou 18. Ou seja, o cara produziu 2 pontos por arremesso. E 16 bolas de 3 pontos tentadas para 8 convertidas. Isso é um aproveitamento de 50%. E 94,7% de aproveitamento no lance livre, 18 de 19. Sim, muito mal.
Esse jogo foi muito bom, inclusive, né? Foi bem. Foi uma batalha, né? Então, tá aí, só por isso já vale a pena assistir esse jogo. Outra coisa foi ver, né? E Melo tá com o cabelo dele de Denver, né?
Transfer.
Eu aprecio bastante. Pô,
gosto. Traz memórias.
Exatamente. Ah, mas de Curry, nossa. Esse é o Curry, né? Esse é o Stephen Curry, esse é o MVP, né? Que a gente amou por 2 anos e depois, né?
Começou a odiar.
Começou a porra. Ele vai realmente destruir todos os outros times, hein? Mas enfim. E é isso. Sinceramente, né? Na era que a gente vive, Curry joga aí mais do que nesse nível aí. Eu acho que mais de 2 anos nesse nível aí, com certeza ele consegue alcançar, sabe?
Sim.
Depende, né, das lesões dele, claro. Mas muito bom. Muito bom ver que, né? Tipo. E o que você falou de Curry é porque, tipo, tá sempre o papo de que Lillard passou, né?
Sim.
É muito engraçado. Narrativa é um negócio fenomenal na NBA. Porque Lillard era o cara que era esnobado toda a temporada. meu Deus, não levam ele pra All-Star. Aí agora, não, a Lillard já é melhor que Curry, agora já, aí vem Curry. E joga isso aí na cabeça de Lillard, muito bom. NBA é isso aí, narrativa.
É, com certeza.
É a historinha que a gente conta.
E Curry tá com 32, né, como você falou exatamente. Ele vai fazer 33 esse ano. Então a gente acredita que ele consiga produzir até os 35. Sim, nesse nível que a gente tá falando.
É, como arremessador, vai produzir pra sempre.
Exato, ele vai. Provavelmente a gente vai ver se esse cara. Ele vai ter espaço em elencos até quando ele tiver com 40, 41 anos, com certeza. Aí vai depender se ele vai querer ou não.
Então, a Bitcoin dele lá bombou, né? Até quando ele vai jogar basquete.
Sim.
Bitcoin não, é. Enfim. Criptomoeda.
Ah, gosto. E bom, se a gente viu, como é o nome dele? É, Vince Carter jogando.
Pois é.
Com certeza que ele vai conseguir jogar. Ainda mais no jogo que a gente tá vivendo hoje, espaçamento. Ele vai ser, obviamente, um ponto fraco na defesa, principalmente velho.
Sim.
Mas o que ele vai entregar no ataque, você vai conseguir deixar ele produzindo pelo menos 15 minutos por jogo, não vai ter problema nenhum. A questão toda vai ser se ele vai, né, se adaptar a esse papel ou não. Mas a gente ainda tem muito tempo pra falar da aposentadoria dele. Bom, o que é que isso é importante para o Warriors, né? O Warriors vai precisar de pontuação de Curry mais do que nunca nessa temporada. E a gente não está falando que ele vai ter que dropar 60 toda semana. Não, mas ele vai precisar fazer jogos como ele está fazendo. Ele botou 60 no primeiro jogo, né? E aí, depois, 62, perdão. E depois ele chegou e colocou, acho que foi 40. Depois ele colocou 30 de novo, então ele vai ter que estar produzindo com essa consistência aí para que o Golden State Warriors consiga segurar esse recorde que eles estão, por enquanto, agora com 4-4, né?
Sim.
O rating ofensivo deles, perdão. Diga aí.
Não, só ia complementar falando que é isso que o Warriors precisa, né? Esse volume todo, né? Isso desgasta ainda mais ele, aí é um problema, né? Seria um problema em teoria.
Sim. O rating ofensivo do Warriors está em 107.3, é o 21º da liga, e o defensivo está em 111.9, que é 20º da liga. Então, por enquanto, eles estão deixando mais pontos do que produzindo. Porque a gente sabe que isso não é bom, isso significa que eles provavelmente ganharam alguns jogos que eles não deveriam ganhar, vide Steph Curry metendo 62 pontos. O lado que eles têm que se concentrar no momento é a defesa. Isso aí não tem outra coisa pra fugir. E é bom que o Curry está produzindo assim, porque me dá uma razão pra assistir Warriors nessa temporada.
Perfeito. O Green também voltou, né? Já que a gente tá falando do Warriors.
Ah, e gritou o jogo inteiro, né?
Nossa, insuportável, bicho. Nossa.
Aí ele chegou pra botar a galera em ordem ali. Ali eu botei fé, mas ele é insuportável.
Sim, perfeito. Bom, aí já falou muito bem de Curry, né? E aí, né, esse jogo foi contra o Portland, né?
Isso.
Foi contra a Liga disso. E aí, foi anteontem, jogaram contra o Clippers. E aí o Clippers, né, ganhou com certa tranquilidade, né? Até no último quarto houve competitividade, mas o senhor máscara de... Como é? Leatherface. Deu... Saiu por cima, né? E nesse jogo o Curry jogou um pouco mal, né? Mas aí porque rolou meio que um esquema Toronto nele, né? Fizeram de tudo pra parar ele.
Rolou boxe 1, quase, né?
É, sim. Em alguns momentos rolou, inclusive. Né?
Uhum.
Inclusive, foi nesse jogo que teve um lance muito assustador, né? Que Kawhi foi pra enterrada e Damon Green meio que segurou a mão dele. Foi um lance bem feio, ele caiu de cara no chão.
Sim.
Depois Draymond veio tentar pedir desculpa e Kawhi falou, pelo amor de Deus, né? Imagina tomar um tapa de Kawhi assim.
A lapada da porra. Inclusive, Kawhi tá usando aquela máscara porque ele tomou uma cotovelada no nosso querido amigo Ibaka.
Companheiro de time, no caso. Sim.
Tomou 9 pontinhos na boca, né? E aí ele usou a máscara reversa, que a gente já viu a máscara, normalmente é aquela máscara que cobre os olhos e deixa a boca livre, a de Kawhi cobre a boca e deixa os olhos livres.
Pois é, né? Não é o Robin, né? Máscara do Robin, é a máscara do, sei lá.
É o universo paralelo em que as pessoas não reconhecem os olhares e sim reconhecem os sorrisos.
Cara,
pô,
ah, eu usei máscara em pessoas.
Boa, boa. Puxa aí o seu melhor da semana, vamos lá.
Tá, outro ponto. Ah, bom, de Melo eu já falei, né?
Uhum.
Mas o torcedor de Washington teve um momento. O grande momento, né? Tipo, que porra é essa? Que é, foi John Wall metendo bola de 3 pontos em Houston.
Opa!
É, então, que? Tela branca lá em Washington. Ele Washington, inclusive, pegou fogo anteontem. Por pouco, sim, não pega fogo.
Literalmente.
Mas tá aqui. John Wall metendo no bola de 3 pontos em Houston também. Muito bom, né? E ainda existe gás nele, né? Bom ver também.
É, vamos falar, né? O primeiro jogo do ano do Houston foi sensacional, a verdade é essa, né? Ele combinou com o Harden para 55, o Christian Wood meteu mais de 25. Foi bonito o jogo, foi assim, porra, jogaço. E aí eu falei, rapaz,
será
que num universo paralelo esse Houston tá dando certo? E aí eles voltaram para os últimos dois jogos, e principalmente o jogo contra o Indiana, que Harden basicamente saiu no meio do jogo. E ele falou assim, tá, eu não vou gastar basquete pra ficar aqui não, tá na hora já, janeiro, dia 8 já, gente, pelo amor de Deus, playoffs aí em 4 meses, em 3 meses.
É, adiante.
vamos melhorar isso aí. E ele simplesmente saiu e aí mostrou de que realmente esse Houston tem suas tem seus problemas, porque a lua de mel do Réveillon realmente foi um delírio, né?
Pois é.
É a 23ª pior defesa da liga, é o 18º ataque da liga, é a 23ª pior, não, a 23ª melhor defesa da liga, ou seja, é a 8ª pior.
Isso.
A gente está falando de um time que está em saldo, produzindo 3.9 pontos negativos a cada 100 posses. A gente sabe que isso não é uma coisa muito boa, como a gente já falou. Então, assim, o Houston precisa mover Harden, precisa mover Harden rápido. Para onde vai ser movido? É, como aconteceu a situação lá com o Kevin Durant, que ele tá fora do protocolo de Covid, e o Kyrie Irving saiu agora por motivos pessoais, ainda não esclareceram o que aconteceu. Começaram a falar muito que seria muito legal trazer Harden para essa equipe.
Abre o parênteses nessa história de Kyrie, por favor. Vou fazer um comentário agora.
Vá, faça aí, por favor.
É, em 2013, Kyrie saiu da concentração, entre aspas, do jogo, né, que o Cavaliers ia fazer, para ir em Miami em uma festa. E, na verdade, é a concentração para um treino específico de arremesso. Eu acho que ia fazer com um técnico, com um treinador. E ele simplesmente faltou, né? Aí o treinador foi atrás. Aí depois, tipo, foram perguntar, né? Vazou a história. E aí foram perguntar, né, tipo, o que foi que aconteceu pra Kyrie ter faltado, né? Foi pra festa, foi o quê? Não, aí ele falou que, na entrevista, ele falou que só queria testar o que o treinador ia fazer. Se ia tipo, meio que entregar ele pro técnico, o que ele ia fazer. Então o Kyrie é uma pessoa interessante, no mínimo.
Peculiar. Bom, se ele tá fazendo isso com o Steve Nash, ele se fudeu já, né? Porque basicamente ele avisou pro time inteiro, menos o Steve Nash. Então, Steve Nash teve que chegar na coletiva de imprensa e falar assim, olha, eu não sei. Ele falou que foi motivos pessoais, mas ele não entrou em contato comigo, eu mandei uma mensagem pra ele e não me respondeu. Então, o que, será que o Kyrie quer?
É, a gente meio que abriu esse parênteses gigante, mas sinceramente, foda-se, né? O pessoal tá falando, inclusive, que ele que é o técnico, gente, né? Tipo, ó, primeiro, o técnico de verdade é D'Antoni, né? A gente tem que meio que falar isso, né? Ó, Nash vai... Se D'Antoni falar, isso aqui, aí Nash vai falar, não concordo não, mas você é foda, né, meu filho? Você é um gênio ofensivo, cacete, mas vai no dele. Então, na verdade, o técnico é D'Antoni. Segundo, né, o dono do time, né, quem toma as decisões, final da conta, é Kyrie e Durant. Não tem como. É, finalmente a gente tá vendo a Allen jogar mais, né? É, mais minutos, quero dizer.
Foi titular também.
Sim. Então, né? Então, porque a gente sabe que o Adriano Jordan tá ali porque é o parça, né?
É o parça.
Pior que jogou bem, né? Jogou bem alguns jogos defensivamente, principalmente. Mas,
não, ele é um Allen mais velho, né? Igualzinho.
É. Pois é.
E aí, finalmente, a decisão certa é de colocar o mais novo pra sofrer e o mais velho pra estancar, né?
Obrigado.
Bom, voltando para o assunto do Houston, né? Então, até esqueci do que eu tava falando.
Foi mal.
Ah, sim. Não, foi de boa. É a troca. Então, falaram que podiam mandar Harden para o Nets ou então Harden para o Sixers. Esses são os dois nomes que a gente tá mais ouvindo até agora, mas realmente a gente ainda não tem nada sólido, né?
Tem o Miami lá no fundo. Ah, Miami.
Parece que o Miami desistiu depois que eles pediram, tipo, todos os novatos lá.
Mas negociação é assim, né?
É, né? Faz parte.
Ah, desisti aqui, mas se mudar de ideia, se me ligar, eu assino na hora aqui.
É, bom. Então, vou aproveitar que você puxou...
Oi, aí, outra coisa do Houston, né? O bom freguês, a casa torna. DeMarcus Cousins foi expulso já nessa temporada. Dos flagrantes. Número 1. É, só isso.
ele não consegue, né? Ele gosta.
É, pior que a segunda falta flagrante nem foi culpa dele. Má primeiro.
Bom, então vou puxar o gancho, aproveitar que a gente tá falando do Rockets de John Wall, e aí eu vou falar do Wizards, né? Wizards, o sofrido Wizards, o qual teve uma performance incrível de um jogador apenas, que foi o Bradley Beal. Bradley Beal meteu 60 pontos contra o 76ers há dois dias atrás. Jogo o qual eu desliguei a TV no halftime porque o Philadelphia estava ganhando de 25. Eu falei, não existe oportunidade nenhuma para o Sixers. E aí no meio do terceiro quarto eu comecei a ver aquela coisa caindo ali no, na lateral, sabe?
Uhum.
Aí eu falei, rapaz, eu tenho que voltar. E aí quando eu vi, absolutamente tudo estava caindo para o nosso amigo Bradley Beal.
Você olhou e falou, hoje não, né?
Exato.
E aí
eles começaram a chegar muito perto, né? Eles cortaram essa distância chegou a ser acho que de 2 ou 3 pontos no meio ali. Foi um período incrível, o terceiro quarto foi 39 pontos de Washington. No segundo quarto eles meteram 43, mas o Sixers estava bem equilibrado, principalmente com Seth Curry. E aí Bill meteu 60, mas tem toda aquela questão, né? Ele perdeu.
Pois é.
Porque ele simplesmente não tem ajuda, e ele também não se ajuda, mas não no ofensivo, vamos falar. Porque o time que mete 136 pontos, ele está a... Uma defesa média.
Sim.
De vencer o jogo, né? Mas é que esse negócio não tem quem ajude. Parece que, sei lá, parece que a galera desiste no meio do jogo. Assim, o controle desconecta do jogador de 2K.
Sim.
E aí a galera fica parada e o outro time entra como se não fosse nada. Tanto que surpreendentemente, o Wizards tem só a terceira pior defesa da liga. E não a pior.
Pois é. Isso foi muito bom, como falou bem, né? Bradley Beal jogou muito bem, só não fez chover em quadra. Então nem vou comentar muito disso, perdeu, né? Russell Westbrook jogou bem nesse jogo, né? Então você que tava aí duvidando, acabou o Russell Westbrook, nesse jogo jogou muito bem. Quebrou o dedo, inclusive, né? Não sei se quebrou mesmo, mas machucou. Saiu de quadra na hora que machucou. Outro ponto desse jogo foi o maluco que tá com salário inflacionado lá, o arremessador. Isso. Ele tá chutando bem, ele tá botando os números dele, né, a média dele, mas, cara, o volume de arremesso que ele tem é muito grande. Acho que dá pra dividir melhor e dar mais bola pra Hashimura chutar, entendeu? Porque Hashimura entra mais de titular, tipo, ele tá jogando sempre com o Bill ali, e, tipo, o Bill vai tomar o arremesso mais do que ele. E aí fica a minha pergunta agora pra você, host do Sexta de Sete.
Diga aí.
Implode o Wizards ou não implode?
Ah, mas o Bradley Beal tá fazendo um caso pra ser trocado assim e ganhar de 3 a 5 picks de primeiro round, assim, fácil. Fácil. Porque ele é o Damian Lillard do leste no momento. Que ele tá metendo tudo. E ele não é reconhecido. E ele não é reconhecido porque o time é uma merda. E eu estou muito chateado comigo porque eu me deixei iludir com esse time. Não achei que eles fossem ser campeões da NBA, pelo amor de Jesus. Mas eu achei de que, pelo menos no lado defensivo, eles fossem conseguir serem respeitados, pelo menos.
Não.
Mas realmente é muito difícil na defesa desse time. Esse time não tem defesa alguma.
Não. O que eu esperava ver fosse o alemão lá, que jogou no Lakers, né?
O Moritz.
O Moritz Wagner. O Bomba também, Zach Bomba, não tá. Esses dois jogadores que eu gostava muito. Né?
Sim.
Porque. Como é o nome daquela síndrome? Que a pessoa fica fã da pessoa que captura elas.
Ah, é o de Estocolmo.
Estocolmo. É, pois é. Enfim.
E outra coisa, contra esse jogo, né? O Thomas Bryant é o pivô deles agora, né?
Excelente pivô. Lakers.
É isso. Excelente pivô ofensivo. Agora, defensivo. O que Embiid fez com ele?
Nossa.
Embiid pegou ele na mão e tava jogando ele pra um lado e pro outro. Ele não tinha como respirar naquele jogo. Não tinha jeito.
Achei que ele botou no colo e balançou, né? Tipo...
Também, Rock the Baby. Botou lá e não tinha o que fazer nesse jogo. Não, realmente, o Embiid ele ficou 36 minutos dentro de quadro. Chutou 55% de 2 e 75% de 3. 3 de 4. 38 pontos.
Jogou
e
muito
aí,
bem. E metendo bola de 3 também. E do jeito que ele sempre quis, né? Também, inclusive.
Sim.
É do isso. Nada.
A bola de 3, pra Embiid, no momento, ela está se tornando mais do que mais um recurso do que uma obrigação. E essa é o cenário ideal pro 76ers.
Perfeito. Isso aí foi preciso. É exatamente isso. É o truco, sabe? É a carta na manga. Porque
sim.
Ele é o melhor pivô da NBA. Né?
Exato.
Mas ele tá chutando quantas bolas por jogo em 3 pontos, né? Não tá chutando que nem ano passado, 5, 7, né?
Não, ele exatamente. Mas ele chutou 4. Deixa eu ver até quantas ele tem.
Pronto, ótimo. Deve ser isso, 5 no máximo, né?
A média tá em 3. E ele tá chutando 45%. Perfeito isso aqui.
Porra.
Isso é perfeito.
É isso, o cara não ter volume de 3 pontos e ainda assim meter bola.
Exato.
Então, né... Mais uma vez, ofensivamente, esse time do Philadelphia, de parabéns. Inclusive, né, o seu Seth Curry entrou no protocolo de Covid, né?
Isso. Aí eu vou puxar essas duas coisas que eu queria falar do 76ers, aproveitar logo, que é um pior da semana, infelizmente, que foi assim, eles jogaram back-to-back, né, contra o Nets, sem Kyrie e sem Durant, acabaram perdendo no jogo que o Nets, assim, tava espetacular. É um dos melhores da semana pra mim, sim. Joe Harris. Porra, que jogador.
Nossa, ele fez, né? Nossa,
28.
Parecia que só ele tava metendo bola.
Meteu 6 bolas de 3 pontos e sensacional. LaVert também jogando bola. E muita gente falando que é tipo o momento exato contra o LaVert, porque ele tá tendo um minuto pra aparecer e mostrar tudo. Que aconteceu, né? No meio do jogo, assim, no halftime, ou no segundo quarto, se eu não me engano, Seth Curry foi puxado do banco e falou: olha, você acabou de testar, saiu o resultado, você tá positivo pra Covid, então vamos te retirar aí agora, né? E aí o que aconteceu, né? Ele tava no banco, então ele tava lidando com problemas no tornozelo, né? Vamos falar, ele teve um jogo fantástico contra o Wizards, onde ele fez o career high dele, meteu quase 30 pontos, se eu não me engano. E ele acertou os primeiros 6 arremessos de 3 pontos dele no primeiro tempo, foi sensacional. Agora ele contraiu o Covid, né? Então ele colocou todos os companheiros dele no protocolo de Covid e aí colocou também todos os jogadores do Nets, porque, por exemplo, o Embiid estava sentado ao lado de Seth Curry. O que salvou realmente são as coisas da NBA, os protocolos da NBA que exigem máscaras até nos bancos. Então, possivelmente Seth Curry não infectou o banco inteiro porque ele estava com máscara, né? Então, mas Embiid já falou que agora ele já entrou no processo de isolamento social dele porque ele tem um filho de 3 meses em casa, recém-nascido. Então, ele não quer colocar o filho dele em risco. Então, começou esse processo, né? O Nets viajou para Memphis, então a gente não sabe o que vai acontecer até agora. Né? A gente não sabe se eles vão jogar no sábado ou não. Não sei nem se o jogo é hoje ou se é no sábado. Mas temos que ver como é que vai acontecer, porque realmente esse tipo de caso, quando aparece assim, é um tapa de virar uma onda e uma bola de neve.
Pois é, e todo mundo pega e, né? E aí tem que suspender alguns jogos.
Bom, voltando pro lado do basquete.
Vamos esperar que isso não aconteça, né?
Torcendo aqui para que não aconteça. Voltando pro lado do basquete, falando do 76ers, né? 76ers teve um back-to-back aí agora, que foi exatamente esse jogo que a gente falou. Foi o primeiro back-to-back de Embiid nessa temporada. Ele não joga normalmente jogos seguidos. A gente sabe de que a condição física dele não é a das melhores. Muitas lesões ao longo da carreira. Vamos lembrar que ele foi um jogador que foi tipo draftado em 2014, mas só conseguiu jogar a primeira partida em 2016. Foi um jogo bem ruim dele, foi um jogo bem ruim, bem estranho do Philadelphia. Back to back não deu certo para eles, eles acabaram perdendo. Mas um ponto positivo para mim desse Philadelphia no momento está sendo Tobias Harris, porque Tobias Harris se encontrou e se encontrou muito bem com o Doc Rivers de novo nessa como técnico. Então ele está colocando seus 19 pontos por jogo. Ele está pegando seus rebotes e principalmente ele está conseguindo chutar de 3 pontos, que está chutando 44% de 3 pontos. Ele está trabalhando naquele mid-range, que foi aquele mid-range que a gente conheceu ele no Clippers, né? Que ele vinha, ele infiltra, do nada ele para, pull-up de mid-range, ou então um floaterzinho, e ele ainda é uma ameaça de 3 pontos. Então, esse Philadelphia, para mim, tinha o melhor recorde da NBA, agora tá, acho que é o segundo melhor recorde da NBA, tá, acho que ele só perde para o Suns, curiosamente. Então, mostrando que o time está muito bem, na minha opinião. E eu não trocaria por Harden até o momento, para poder ver até onde esse time vai chegar, né? A gente sabe que em março que é a deadline, então, por que não esperar, né?
Foi perfeito. Inclusive, você falou tudo de Tobias, né? Só que você falou que ele foi o jogador da semana? Não, né?
Ah, não falei não.
Então fica aí. Ele foi o jogador da semana da NBA, da conferência Leste, né? Você já falou 19 pontos, 7 rebotes, 3 assistências. Ele meio que tá jogando de power forward, né? De 4. E nós contribuindo bastante, né? Tipo, mais uma vez, passando a quadra. E todos os pedaços que o Sixers precisa para Ben Simmons funcionar. Ben Simmons, a cada jogo, parece que tá melhor defensivamente. Meteu bola de 3 pontos outro dia. Glória. Então, né?
Ontem ele errou, mas ele tá com 50% de aproveitamento. Animal.
Pois é. Cavalo. Pois é. E o que é importantíssimo para Tobias, ele tem que ter eficiência. Então, em muitos jogos, ele vai ter pouco arremesso. Não tem jeito, porque Ben Simmons e Embiid, né? Então, e Steph Curry e Danny Green, tipo, esses caras têm que arremessar pra eles fazerem a diferença, né? Você fica em quadra, você tá deixando ele em quadra pra ele ficar rodando no ataque, atraindo o defensor de perímetro? Não. Você quer que ele chute, né? E aí o Tobias tem que ser eficiente, né? Ele tá sendo bem eficiente nessa temporada. Ele é parte importante do sucesso do Sixers, com certeza.
E o ponto que você trouxe aí do Ben Simmons defendendo no perímetro foi uma coisa que causou bastante polêmica, porque Bradley Beal meteu 60, né? E muita gente ficou se perguntando por que que Doc Rivers não colocou Ben Simmons para marcar ele e deixou o Danny Green, quando claramente não estava dando certo. Mas isso aí não me preocupa muito, não. Quando chegar o momento de precisar fechar o cara que está do outro lado, com certeza ele vai colocar o Ben Simmons. Então, E tem outra coisa, né? Back to back, para que você vai forçar o cara pro no outro dia ele chegar?
Ben Simmons lesão em cima de lesão, né? Vamos poupar, por favor.
Obrigado. Bom, então vamos lá. Vou puxar aqui outro melhor da semana para mim. Já falamos. Tá. Vamos falar por oito que a gente começou falando do Kings. Vamos falar do rookie deles, o Tyrese Haliburton. Foi a 12ª pick desse draft. Naquele questionário que a NBA manda para todos os GMs e todos os técnicos antes de começar a temporada, ele foi apontado como talvez o steal, né, o roubo do draft, que ele foi escolhido na 12ª pick. E é um cara que ele está trazendo uma liderança e uma confiança dentro de quadra de que realmente a gente não vê tanto assim nos rookies, né? E curiosamente ele é de Wisconsin, que é do mesmo, o mesmo estado de Tyler Herro. E ele venceu um prêmio que foi o Mr. Basketball, colocando o Tyler Herro em segundo lugar.
Olô.
Então, se isso significa alguma coisa para você, I'll take it. Então, bom, o que importa aqui no momento é, ele só tem 6 jogos até o momento jogados na liga. Ele teve um problema com uma lesão no osso do pé aí, aquele negócio todo, mas o último jogo que ele venceu foi o jogo que impactou mesmo e mostrou que esse é um cara que talvez ele esteja aqui para ficar na liga. Ele fez um último quarto excepcional para poder vencer o jogo e colocou ainda a bola da vitória. Deixa eu tentar lembrar contra quem foi o jogo. Aqui foi contra o Chicago. Foi contra o Chicago? Foi. Mas o que ele jogou é que importa, na verdade, né? Vindo do banco, ele colocou 17 pontos, 3 roubos, 6 assistências, 7 rebotes, e parece que ele fez isso tudo no último quarto. Sem nenhum turnover.
Eu ainda não assisti nenhum jogo completo do Kings, né? Uhum. Tipo, eu vi realmente esse final de contra Chicago, foi eletrizante, realmente. E esse menino é bom, né? Aparentemente, né? Uhum. Mas não tem como. O que chamou muita atenção nessa semana do Kings foi o...
verdade.
Tá no Twitter. Mas, pois é, muito bom, né? Tem futuro, né? Mas, mais uma vez, Kings, se a gente olha e fala, né? A gente perde um pouco a esperança. Espero que o torcedor não perca a esperança.
É, porque a gente olha, né? DeMarcus Cousins, Jason Williams, Isaiah Thomas. Os caras que foram revelados pelo Kings, mas chegaram a vingar em outras franquias, né? Então,
legal.
Pesado. Bom, vamos lá. Diz aí outro melhor da semana.
Bom. Elefante da sala?
Bom.
E esse Knicks aí, hein? E esse Tom Thibodeau? E esse Suicide?
Boa.
Suicide depois de back-to-back. Funciona ou não funciona? Tá aí um time que tem um dos paces mais lentos da liga, né? Não tem o ataque mais explosivo da liga também. Mas que na defesa o Knicks está ganhando seus jogos.
Sim.
Então, né, a gente tem o Julius Randle aparecendo na defesa, né? A velocidade lateral dele é muito explosiva, né? Desde a lesão do foi de joelho, foi. Lá no Lakers ainda, né? Que ele foi evoluindo aos poucos, mas agora eu consigo enxergar ele entrando nesse... O pessoal critica, né? Porque é Nova York. Então todo mundo quer a cabeça do cara, porque não tava jogando bem, inclusive. Mas nessa temporada ele tá aparecendo. Tá comandando o time, tá peitando o adversário, tentando entrar na cabeça do adversário e tá dando bom. Mas um ponto que eu queria falar antes de você comentar sobre é... Mitchell Robinson ainda não entrou na temporada bem, né? É a grande esperança, eu acho, da maioria dos torcedores do Knicks. Além de RJ Barrett, né? Que vai ser um grande jogador, com certeza. Sim, só mais uma coisa. Austin Rivers. Muito bom aquele negócio que ele saiu do jogo, né? Não sei se você sabe melhor que eu, mas ele saiu do jogo. Aí a falou pra mulher que ele tava indo treinar mais, e a mulher falou, porra, mas foi Natal ontem, não tem como você tirar uma folga assim, não?
Ele chegou de viagem.
Ah, de viagem?
Chegou de viagem, passou em casa, abriu a porta, jogou a mala, fechou a porta e saiu.
Pois é, e enquanto essa mulher falando, pô, você não vai ficar em casa não? Ué, também quero aqui um pouco. Enfim, muito bom.
Bom, vamos lá, né? Thibodeau. A gente já conhece essa linda figura. A gente sabe o estilo de técnico dele. A gente já viu o que esse estilo de técnico pode trazer de bom e o que pode trazer de ruim. O Bulls é a síntese de tudo isso. Ao mesmo tempo em que ele traz o sucesso, ele pode estourar o joelho do seu melhor jogador numa noite que não valia nada. Por quê? Porque para Thibodeau não existe meio jogo, não existe hoje é folga, existe, você está na quadra para vencer. E exatamente como você falou, né? Isso é perfeito porque a expressão defensiva do Knicks mudou. Quando você olha esse time na defesa hoje, você fica meio assustado, você fala, porra, onde é que eles estavam? E a defesa, como você falou, exatamente é o motivo pelo qual eles estão ganhando jogos. São 106.2 pontos permitidos a cada 100 posses. É a oitava defesa da liga. Se ele falasse que fosse a oitava defesa da liga do Knicks na temporada passada, você não acreditava. Agora o ataque é o 23º, são 106.1 posses. Então eles estão naquele limite ali. Começa a girar o negócio para a gente vai perder demais para a gente vai ganhar demais.
É, perfeito. Então, né, qual é o negócio? Pô, sou preciso demais aí. Né? O que o Tom Thibodeau tá fazendo, pelo menos nesse começo de temporada, é o que que Nova York queria que tivesse acontecido com o David Fitzdale, né? Que ele trouxesse uma identidade pro time, né? Não deu certo. Foi queimado, inclusive.
Sim.
Ah, e aí agora a gente tem o Tote Blue que tá conseguindo colocar uma identidade nesse time, né? Então tem todo esse pedaço.
E outro reflexo dessa filosofia de jogo do Thibodeau é aquele negócio que a gente já falou, né? Ele não tem medo de botar os caras dentro de quadra. Não tem. E, por exemplo, o RJ Barrett, se ele jogou, acho que 25 minutos por jogo na última temporada, foi muito. Mas nessa temporada você vê que Thibodeau não tem medo de colocar os 8 caras que ele acha que são os melhores do time no jogo sem problema nenhum. Julius Randle tá jogando 36. Ou 38.6. RJ Barrett tá jogando 38.1. Então, sim. Os caras vão ser exigidos agora mesmo. E com isso eles vão começar a produzir mais. E aí, como você já falou, né, Julius Randle tá sensacional essa temporada. 23 pontos, 12 rebotes, 7 assistências. Tá jogando muito bem.
Só pra defender um pouco o David Fitzdale, porque, tipo, não sei se você provavelmente lembra, mas teve uma entrevista bem simbólica que o pessoal tava falando, que o repórter perguntou, você tá colocando, você botou o RJ pra jogar 40 minutos hoje, 42 minutos hoje, você quer lesionar ele, você tá, tipo, bem Nova York, né, na verdade. E ele falou, sim, o cara tem 18 anos, tá de sacanagem.
Exato.
Então, né, tá aí...
E é uma situação muito difícil pro Fitzdale, porque se ele botasse 10 minutos, ia ser a mesma coisa. Não, mas você tá jogando 10 minutos só.
É, bizarro.
O que tá acontecendo?
Mas o que você tá achando de Mitchell Robinson? Tipo, eu esperava mais nesse começo, mas tá dando certo. É aquilo, né? Thibodeau vai colocar o melhor jogador em quadro o tempo todo.
O problema todo dele agora é porque o Knicks vai ter uma decisão, né? Porque eles não renovaram com ele, não foi? Se eu não me engano. Então, ele precisa produzir urgentemente agora para poder mostrar de que ele pode competir e ficar perto, fazer parte desse Knicks, né? E até o momento, por enquanto, ele não tá mostrando tanto assim, não. Principalmente no lado defensivo, né? Defensivamente, ele tá bem.
Exatamente. Ele é peça fundamental dessa defesa, né? Tipo, sem ele, seria o quê? É Noel, né?
Exato.
Pois é, uma queda aí brutal de qualidade, mas eu ainda acho que esperava mais dele ofensivamente, né? Pegar todos esses pontos que ele pegou no passado.
Exato, exato. Bom, mas o bom é que ainda tem espaço para crescer e minuto não vai faltar, né? Se ele tiver saudável ou perto de saudável, não vai faltar minuto com o Thibodeau. Bom, vamos lá. Outro melhor da semana para mim é o Suns. O Suns está em primeiro colocado na liga, 6-2. O primeiro colocado no Oeste também. E a minha maior felicidade é que, pela primeira vez, eu acho que eu posso falar de que o Suns vai dar certo agora. Porque tem 3 temporadas que eu falo que o Suns vai dar certo. E eles começam uma semana muito bem, assim, eu me empolgo bastante. E aí dá ruim, porque Devin Booker é um dos meus jogadores favoritos de assistir. Sim. Mas dessa vez eu acho que vai, porque a liderança que Chris Paul traz é fantástica. Acompanhar de perto com ele no Thunder no ano passado foi incrível. E ver o efeito que ele está tendo no Suns agora é sensacional. E a coisa que a gente vai começar a mudar um pouco mais de ver é o approach de Devin Booker. Porque ele no começo da carreira dele era um scorer puro. Eu preciso ganhar pontos. Mas depois mudou muito o foco dele, de tipo, eu preciso envolver mais gente porque eu não faço nada sozinho. E ainda tem muito disso na filosofia dele agora, só que ele não precisa mais fazer isso porque Chris Paul tá lá para poder criar para ele. Então a gente vê muitas vezes ele passando bolas que ele não deveria passar para ele ser mais agressivo, que a gente provavelmente vai ver ele mudar isso, porque agora ele tem a liberdade para ser agressivo 100%. Porque Chris Paul vai estar lá para poder criar as bolas para ele. Então, por isso que esse Suns está me empolgando até o momento. Para mim, esse Suns é real. Não vai ser campeão da NBA, pelo amor de Jesus. Mas eles vão estar na briga pelos playoffs, com certeza. E eu coloco, talvez, eles até brigando pelas cabeças do play-in ali naquela fase. Porque um time que a gente já achava que ia brigar pelo play-in, que é o Minnesota, para mim, infelizmente, não está mais nessa briga.
É, sim, você foi preciso mais uma vez. A primeira coisa do Suns pra mim é, né, felicidade de ver o Monty Williams de volta, né? Você que não lembra, o Monty Williams é o técnico do Suns essa temporada, né? Tava com eles na bolha também, deu todo aquele discurso que foi bem bonito, né? No final da. Quando o Suns foi eliminado, né? Não conseguiu entrar nos playoffs, no caso, mesmo tendo ganhado todos os jogos. E aí temos aqui esse Suns que parece que não saiu da bolha, né? 6-2. Ataque com desenvoltura, tem a cadência que, né, Chris Paul consegue trazer, né? Eu não tenho um número aqui, então não sei como é que tá o pace deles, mas é um jogo muito cadenciado, é muita meia quadra.
Eu gosto muito. Você acabou de puxar, é o último da liga.
Sério?
Exato. É meia quadra, é cadência total, você falou perfeitamente.
Enfim, é o que o Chris Paul traz, é o que está sendo implementado claramente no time, enfim. Muito. E aí a adição de Jay Crowder, tipo, né, peças interessantes para, com certeza, sedimentar, né? Tem mais poder de fogo o time. Né, enfim. E Devin Booker é fenomenal.
É, e vamos lá, né? Chris Paul no auge dos seus 35 aninhos, metendo seus 13 pontos e suas 8.3 assistências, que é o forte dele realmente no jogo aí, né? Não tem jeito, chutando 40% de suas bolas. Não tem jeito. E exatamente o que você falou, eu achei bastante interessante quando você bateu no pace e eu fui verificar que eles são o último da liga, porque é realmente isso, é o meia quadra, é chamar a jogada, é organizar. A gente sabe que Chris Paul é meio nazista com essas paradas, né, que ele costumava corrigir e ser um insuportável no vestiário, porque ele quer tudo feito muito certo, que ele sabe que se a jogada for bem desenvolvida vai trazer o arremesso livre, vai trazer o arremesso fácil. Então, ver esse cara jogar é sensacional, e os reflexos estão aí, né? O quarto melhor ataque da liga até o momento, é a nona melhor defesa da liga até o momento, o saldo deles é de mais 0.7 pontos por 100 posses, é o quarto da liga. Então é um time que, sim, assistam porque vale bastante a pena assistir, e eu espero não quebrar minha cara novamente com esse Suns, mas esse Suns, ele vai obviamente cair um pouco com isso, mas o que importa é que ele vai continuar sendo um time sólido, como são os times liderados por Chris Paul.
Outra coisa que eu queria, cara, é DeAndre Ayton. Porque DeAndre Ayton, ele faz tudo parecer meio fácil mesmo. Então, né, ele é muito grande. Então, né, ele tá pegando... Quantos rebotes? Deixa eu puxar aqui, que eu tinha anotado em algum lugar.
11.4.
Ah, pronto, beleza. Mais de 10 rebotes, isso que eu quis dizer. Tipo, sem esforço algum, ele consegue pegar. E defensivamente também, ele cobre muito terreno em quadra, defensivamente. Né? Então, toda a área ao redor dele ali, ele meio que consegue cobrir, né? Ele tem essa parada meio Anthony Davis. Mas eu espero mais dele ofensivamente, que é onde ele vai brilhar bastante com o Devin Booker.
E ele já acertou esse ponto da defesa dele, né, que era o maior problema no primeiro e no segundo ano dele, né, na metade do segundo ano, metade inicial principalmente, mas o problema dele é que ele não jogava nada na defesa, e era muito estranho ver ele, como a gente vê os números de Bagley, porque ele tinha pouquíssimos rebotes por jogo, e realmente foi um desenvolvimento interessante, porque ele cresceu nesse lado defensivo, e como você falou agora, ele tem que crescer no lado ofensivo, porque quando ele começar a colocar 20 e 10 por jogo, aí que vai ficar legal.
exatamente, é a sintonia total com o Buffalo, perfeito.
É, e o Suns tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores até o momento que estão com mais de 10 pontos de média. Isso é interessantíssimo.
Uhum.
E o Devin Booker com 21.5, vamos lembrar, Devin Booker tem 24 anos. 24 anos, é absurdo.
Tem um pessoal muito novo, cara. Essa nova geração tá muito nova.
É absurdo, absurdo. Bom, vamos lá. Mais algum melhor da semana? Pra mim já fechou.
Só então pra fechar.
Diga aí.
Um comentário bem rápido falando que LaMelo tá jogando bem. É bem. Boa. É bem 2K o que ele faz.
Uhum.
Né? Então, mais um homem Sport Center. Então, qualquer dia que ele jogar, ele vai aparecer no top 10, porque ele vai meter algum passe muito louco. O time de Michael Jordan não tá muito bem das pernas ainda, mas é um processo, né? O time tá só melhorando, né? Tem o Gordon Hayward lá, mas né, tá claramente em construção ainda.
Uhum.
O Charlotte Hornets.
Diga aí.
Mano, não, pode comentar.
Eu queria trazer do Gordon Hayward que ele conseguiu a maior pontuação da carreira dele, né, nessa semana, né? Fiquei surpreso porque era 44 pontos só, porque eu pensei que ele teria mais do que isso na carreira, principalmente naquele tempo de Utah. Mas é aquele negócio, ele tá entregando pelo que ele foi pago, tá legal de assistir esse cara. Eu gosto muito de assistir Gordon Hayward.
Sim. Mas ele precisa, ele precisa da bola na mão, pô.
Por isso que ele não deu certo lá no Celtics, exato. Então ele tá entregando tudo que ele não entregou no Celtics e ele é sólido, não tem jeito. E o LaMelo Ball, como você falou, é muito legal de assistir ele jogar porque ele faz tudo parecer muito fácil. Ele é um animal driblando a bola.
Sim, sim.
Agora aquele negócio, ele nem se esforça na defesa.
Ah, meu Deus. não tá nem aí. Enfim. E mais um, só um comentário sobre o Charlotte, já que a gente entrou aqui, né? Eu queria só falar que o Lamento joga no Bull, mas a gente já comentou de Gordon Hayward e tal. Então, falando de Bismack Biyombo, senhor ouvinte, eu convido você a ouvir o comentarista de Charlotte testemunhando Bismack Biyombo tentar uma bola de 3 pontos. É uma das coisas mais engraçadas dessa temporada até agora. O maluco simplesmente grita: oh my goodness, um negócio desse. Tipo, ele fica literal, tipo, ele fica impressionado. Que porra tá acontecendo aqui? Muito bom. E é isso aí, Charlotte é isso. Só pra fechar então o melhor da semana, foi que, tipo, a gente teve ontem talvez o melhor jogo da temporada até agora, né? Entre Mavs e Nuggets.
Sim.
Luka metendo 38 pontos, Joker metendo 38 pontos também.
Uhum.
Jokic metendo aquele arremessinho safado, levando pra OT, no buzzer, inclusive, mal mesmo saiu por cima. Luka, que inclusive começou a temporada mal, né, e agora tá melhorando, pegando no tranco.
Ele que tá meio fora de forma, mas agora ele tá se recuperando, né. Eu vi em algum lugar, não lembro agora onde foi, uma citação do JJ Barea no podcast do JJ Redick. E o JJ Barea falando que assim, Luka tem um teto muito alto, mas ele ainda não entendeu que pra ser um MVP, ele precisa treinar na off-season como um MVP.
Mano.
Parece que ele ainda, por exemplo, ele relaxou bastante, parece, depois da bolha. E longe de falar que o cara, sei lá, ele não merecia, longe disso ainda não, mas pra chegar no nível acima do que ele tá, que ele já tá num nível super alto, mas a gente tá falando de um nível absurdo.
Ele precisa de mais consistência naquele step back, não tem jeito.
Exatamente.
Pra mim, né? Começa por ali, eu acho. De 3 pontos, quero dizer. Bom, pra mim, fechamos os melhores da semana aí.
Boa. Dos meus piores da semana, a gente já comentou vários pra mim aqui, que eu tinha Marvin Bagley, Kyrie Irving, surto de Covid, Atlanta Hawks, principalmente, Houston Rockets. Então eu vou falar só do último aqui, pra mim.
Uhum.
Que pra mim é uma das notícias mais tristes da temporada, principalmente porque ele é um cara que eu gosto. Que foi o Markel Fultz. O Markel Fultz, infelizmente, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho numa infiltração que ele estava fazendo no jogo contra o... aí você me quebrou, não lembro do jogo.
Não lembro, mas eu lembro que marcaram falta, né, nesse lance.
Foi, ele se machucou no jogo e era um cara que finalmente a gente estava vendo evoluir. Desde o ano passado ele estava evoluindo, mas esse ano mesmo ele estava tomando a liderança do Magic. Ele estava conseguindo seus 13 pontos por jogo, suas 5.4 assistências, estava chutando bem da linha de 2 pontos, ele estava infiltrando bem. Mesmo sem, com a ausência da bola de 3 pontos, ele estava chutando 89% da linha de lance livre, um cara que disseram que ele nunca mais ia arremessar uma bola na NBA. E é bonito de ver ele jogar, ele tem essa pegada meio LaMelo Ball também, com os handles driblando a bola, principalmente que os dois têm uns braços assim de 453 metros. E infelizmente é um cara que acabou de renovar, ainda bem, pelo menos ele vai ter essa certeza de que ele vai ter um elenco na próxima temporada para poder desenvolver um trabalho. Mas o Magic, que estava bem nessa temporada, obviamente com um calendário bem fraco, mas estava batendo em que ele precisava bater, sim, perdeu os dois pilares da reconstrução, né, que é Jonathan Isaac e Markel Fultz.
Pois é, também tinha anotado isso aí. É triste, mas é isso aí. Acontece esporte, né? Ele vai voltar.
É, exato. Agora, ano que vem ele está de volta. Bom... Perfeito. E aí, você tem mais algum pior da semana aí?
Ah, eu tenho. E esse aí que você vai gostar, que eu botei aqui. Agora a gente pode falar mal da Jessie do Heat, né?
Ah, é, bora. Porque aquela camisa é horrorosa.
Pois é, então. O Heat fez quatro camisas City Editions, né? A terceira camisa, lindíssimas. Foi. Eu queria ter todas. E, né, uma preta, que é a que eu quero falar, que são as Vice, né?
Sim.
Que tem esse design Miami Vice.
Uhum.
Então teve a preta, teve a rosa, tipo, com detalhes vermelhos, teve a preta com detalhes rosa, enfim, né? E aí a gente teve essa temporada, uma que é na vertical, meio rosa e meio azul. Aí você vai ter que me falar. No começo da temporada você olhou pra aquilo e falou o que pra mim?
Falei, rapaz, eles conseguiram. Conseguiram deixar bonita a camisa. Porque eu não acreditei. Porque assim, a gente vê, como você falou, uma sequência de quatro camisas bonitas: preta, branca, rosa e azul. E aquele azul piscina, né? E aí você pensou assim, pô, acabou. Foram quatro anos maravilhosos. Mas aí eu olhei a camisa assim, no fundo preto, diga-se de passagem. No fundo preto, Photoshop, Tyler Hero, Jimmy Butler. Eu falei, caralho, os caras conseguiram fazer uma camisa com degradê e ficou bonita. Mas aí entrou na quadra. Que negócio horroroso.
back to back.
E o garrafão também ficou péssimo. O que simbolizou pra mim o que aconteceu ali foi o que o Wob falou. Quando você coloca um imã na sua TV... E aí puxa a cor toda, sabe? A tela começa a ficar fodida. Exatamente o que aconteceu ali. É o fim da era do Miami Vice. Posso afirmar.
Recuperar dessa aí vai ser difícil, viu?
Porra.
Desastre de venda, com certeza, vai ser isso aí.
Era melhor ter feito que no Utah Jazz, que tinha aquela camisa bonita, e aí eles simplesmente seguraram por 3 anos ela. Foda-se.
Vai vender mesmo?
E aí agora o que eles fizeram? Eles inverteram as cores, como o Miami fez. Só que agora eles vão segurar por mais 3 anos, provavelmente. E é isso aí. Não tem jeito.
Esse foi um pior da semana aqui, mas, né, facilmente entra no top 10 pior do ano, eu acho.
Ah, com certeza. Camiseta horrorosa. E perdeu pras camisetas do Nets desse último jogo, que é aquela do Tai Tai. Que é aquele negócio que
também não gosto.
Camisas feias no passado voltam pra agora porque todo mundo acha linda. Que nem a camisa do dinossauro do Raptors. Camisa horrorosa. Mas que ficou lindíssima quando voltou agora. Até eu queria comprar uma.
Mas é nostalgia, cara.
É foda isso. Que nem aquela camisa de Fiesta também do Spurs que eles usaram. Não gostei.
Nossa, não. Tem uma de Natal do Spurs que é muito feia. Nossa.
As camufladas do Spurs também são terríveis.
Eu não gosto porque eu não gosto do Spurs, mas são bonitas. Eu acho. Camuflada. Militar, no caso, né?
Isso. É. Bom, vamos lá. Estatística da semana.
Não, calma. Tem um pior, que é só uma frase. Que Toronto não se encontrou ainda. Né?
Perdidos.
Não sabe. Então... né? E assim, eu sei que é começo de temporada, eu sei que são 8 jogos só, né? Tem muito chão pela frente, a temporada é mais curta, mas, né? Mas, sinceramente, seu Marcelo Gilles, seu Nick Nurse aí tem que acordar, fazer alguma movimentação, porque, né? Perder Ibaka, perder Gasol, quem diria que eram peças tão fundamentais pra esse time? A garotada nova é muito boa, ou de Chris Boucher, os caras são muito bons, mas eles estão jogando mal. E aí não tem Aaron Baines, não tem meme que Aaron Baines traga pra dentro de quadra que vai salvar esse time.
Exato. E aí você tocou no ponto, assim, cirúrgico pra mim. Foi exatamente Mark Gasol e Ibaka. É, eu não imaginava que o impacto desses caras fosse tão grande, porque eu olhei e fiz assim, nossa, o elenco do Toronto está basicamente o mesmo, então a consistência obviamente vai reinar agora, porque eu sou um cara que gosta muito de premiar consistência e desenvolvimento do trabalho, por isso que um dos times que eu mais gosto de assistir é o Indiana, que a gente tem eles construindo uma coisa, vai ficando muito interessante, mas o Toronto realmente não conseguiu se encontrar ainda, e aí eu comecei a ficar com um pouco com o pé atrás com o Siakam. Porque tá muito difícil pra ele criar o arremesso dele. Assim, tá sofrido. Parece que ele tem que girar 5 vezes, bater em 4 caras, dar 453 tomar passos, tomar a falta e fazer uma bandeja, 2 pontos. Então, eu comecei assim, pô, será que esse cara, ele não. Eu tinha esperança dele ser um cara A no time. Mas talvez ele não seja um cara A, ele seja um cara B, C, talvez mais pra C. Entendeu? Você precisa de outros caras criando. E aí quando você olha, você vê que tem Kyle Lowry, Fred VanVleet e Siakam entregando 20 pontos por jogo de média nessa temporada, já nesse time, e esse time ainda não está conseguindo ter sucesso ofensivo, é um pouco preocupante.
Sim, sim, perfeito. Que é a última temporada de Lowry, né? Inclusive. Se não me engano. Siakam realmente preocupante. E é exatamente o que você falou. Perfeito, né? O vírus fica girando o tempo todo. E pra mim não tem como, cara. Tipo, você vê o que é Giannis, na verdade, né? Na verdade, quando você olha a Siakam, assim, por essa lupa, né? Agora que tá, o Toronto tá totalmente diferente daquele Toronto campeão. Mesmo com as mesmas ideias, né? Sempre bem. O time bem lubrificado. Ainda assim, opa, perdendo. Ainda assim, perdendo os jogos. É, sim, isso aí. Então, pra mim, é um pior da semana e eu tenho medo de ser um pior da temporada.
É verdade, porque ficou meio preocupado. Eu tô bem preocupado. Eles vão jogar hoje contra o Sacramento. Depois eles pegam o Golden State e o Portland. Eles têm que sair com algumas vitórias desse pedaço aí.
Sim, perfeito. Fora de casa, eu imagino, né? É viagem, tipo, né?
É porque agora eles estão jogando em Tampa, então eu não sei como é que tá funcionando esse pedaço aí, mas como todos são na costa leste, ou costa oeste, então foda-se.
Você atribui alguma coisa a eles estarem jogando em Tampa?
Ah, o pessoal tá dizendo, né, que é a maldição de Tampa, que eles estão jogando fora de casa. Se os caras estavam na bolha, porra nenhuma.
É, imagino que impacta de algum jeito, né? As famílias deles não estão lá.
Ah, isso, exatamente.
É difícil, né?
Mas eu também acredito que, assim, a gente tá falando de uma maioria de jogadores americanos. Então,
sim.
Talvez muitos dessas famílias tenham ido pra Tampa pra ficar lá. Né?
É.
Porque é mais fácil você voltar, não tem problema nenhum.
Sim. Bom.
Então, não sei como é que tá
sobre Toronto, é isso.
É, bom.
A gente tá entrando no final do podcast. Então, vou jogar pra gente comentar melhor quando saírem mais notícias do caso Bogdanovic, né?
Boa!
Que tá no Hawks hoje, mas eu li só, tipo, uma matéria só, então queria ter mais informações. Mas só resumindo, só pra gente, né? Não sei se você leu a matéria toda lá do Athletic.
Eu li.
Mas, deu? Então introduz aí.
O que aconteceu foi, Bogdanovic era um free agent restrito essa temporada. O que é que significa? Ele precisa assinar alguma coisa para que ele seja trocado, ou ele precisa assinar e o time que ele estava na época era o Kings, precisa dizer se vai assinar ele ou se receber de outro time, se o Kings vai liberar ele ou se vai segurar essa mesma oferta e pagar. Um free agent restrito normal. O que, que aconteceu? 3 dias ou 4 dias antes de começar a free agency, saiu o reporte de que já tinha a troca iria acontecer, né? A famosa antecipação da antecipação, que a gente já viu várias vezes na free agency da NBA, deu de que ia acontecer uma troca e de que Bogdanovich iria jogar ao lado de Antetokounmpo do Bucks, porque eles eram porque Antetokounmpo tinha pedido para jogar com Bogdanovich. E aí tem toda a polêmica agora de que Bogdanovich nunca acertou isso, o agente nunca sabia disso, e aí a NBA descobriu isso, começou a investigação para o caso de tampering, porque você não pode entrar em contrato com o jogador para falar sobre negócios fora do período de free agency, ou o agente dele não pode, de jeito nenhum. E foi um tapinha na mão que Milwaukee recebeu, que só perdeu uma pick de segundo round. Né? E aí depois teve toda a confusão, porque Bogdanovich estava no Belgrado na época, ele não sabia o que estava acontecendo. Antetokounmpo e Bogdanovich não são amigos.
Em Belgrado, né, no caso.
Em Belgrado. Bogdanovich e Antetokounmpo não são amigos. Na verdade, Bogdanovich é conhecido do irmão de Antetokounmpo, mas eles nem entraram em contato sobre jogar juntos. Então, a gente está aguardando ainda coisas desse pedaço agora, porque foi a primeira vez que o Bogdanovich falou com a imprensa, né, com o The Athletic, que é uma exclusiva. Mas a gente não sabe, porque começou a mostrar esse lado do NBA, que a gente já sabia que acontecia, só que foi o primeiro jogador que falou, que teve a coragem de falar assim, não, eu nunca concordei com isso. O que muita gente achou estranho, porque ele iria para o Bucks, então ele estaria competindo para o título agora, mas ele preferiu ir para o Atlanta.
Pois é. Perfeito. Então, essa é a tretinha aí. É um pior da semana.
Com certeza. Ainda mais que se eu receber uma pick de segundo round e perder por causa disso, é tapinha no pulso. Bom, vamos lá. Estatísticas da semana pra gente fechar o podcast de hoje. Começa aí, Arthur.
A gente já falou de Carmelo Anthony, né? Com seus flashback no cabelo. Mas ele passou o Tim Duncan, né? Está agora em 14º lugar em pontos todos os tempos na NBA, né? Com 26.521 pontos. Ele está atrás de Dominique Wilkins, né? Está 147 pontos atrás de Dominique Wilkins. Então essa temporada ainda eu acho que ele consegue passar.
Eu acho que talvez essa temporada ele consiga passar Dominique, Oscar Robertson e Olajuwon, talvez.
Louco. Então, para você que acha que Carmelo Anthony não é um Hall of Famer.
Por favor, né? Vamos falar assim, ele tá com 26.521, né? O Olajuwon tem 26.496.
Ah.
Então são 400 pontos ao longo de 60 jogos aí. Eu confio no meu menino Melo aí, se ele botar 10 por jogo assim, né? Então,
sim.
Então vamos falar, né? Só que, mais uma vez, se você acha que Melo não é um Hall of Famer, a média dele ainda no momento na carreira é de 23.5 pontos.
Pois é.
Por ponto. Em 1.126 jogos em 18 temporadas. Então, a gente está falando de uma das maiores armas ofensivas que o basquete já viu. Perfeito. Um cara de que se ele se você tá vendo as costas dele e ele tá se batendo em você, você tá sob risco de tomar uma na cara. E você não sabe como ela vai chegar, mas ela vai chegar.
Mané. Sim.
Então, é isso aí. Bom, continuando as estatísticas da semana, na última gravação a gente gravou no aniversário de LeBron James. E no mesmo dia, ele estendeu a maior sequência de jogos com pelo menos 10 pontos consecutivos na história da NBA. Desde janeiro de 2007, LeBron James não tem um jogo de temporada regular, se eu não me engano. Porque teve aquele jogo contra o Mavericks lá nas finais. Mas desde 2007 que ele marca mais de 10 pontos. É a maior sequência da história, são 1.000 jogos. Hoje ele já tem mais do que 1.000 jogos. O segundo colocado é Michael Jordan, com 866. Kareem Abdul-Jabbar em terceiro, com 787. Karl Malone, com 575. E o outro que pode chegar perto de Kevin Durant, ou de LeBron James, é o Kevin Durant, que desde março, 14 de março de 2019... Ah não, que ele já perdeu essa, foi até 2017, 562. Então, muito provavelmente a gente está vendo um dos recordes, assim como os 100 pontos de Wilt Chamberlain, que ninguém vai chegar. Se bem que eu acho que os pontos de Wilt Chamberlain são mais fáceis, porque a gente tem cara dropando 62 hoje de maneira fácil.
Perfeito.
Mas essa de LeBron James eu acho difícil que alguém pegue.
É, mano, difícil. Incrível, né? Fantástico.
Consistência. Bom, você tem mais alguma coisa aí?
Não.
Então eu tenho aqui uma estatística bastante engraçada. Que é... Steven Adams fez um triplo-duplo. No jogo de ontem. Contra o Oklahoma City Thunder, contra o próprio Thunder. Ele teve um triplo-duplo, e um triplo-duplo bem Steven Adams, porque ele só chutou 5 bolas e ele acertou 4. E os outros dois vieram do lance livre. Ele teve um triplo-duplo de... Cadê? Deixa eu puxar aqui. 10 pontos, 10 assistências e 11 rebotes.
Pois é, bem treinado, né? Concordo.
É, e mesmo assim, a parte chata é que ele perdeu o jogo por um ponto. O Pelicans também que está com alguns problemas nessa temporada, depois de um comecinho relativamente interessante.
Que coisa, hein? Exatamente, concordo. Exatamente isso aí. Tá probleminhas lá. Bem interessante esse teste, gostei.
Bom, então eu acho que creio que tenhamos tocado em tudo na semana da NBA, dessa semana 2 maravilhosa. E aí eu faço a pergunta que finaliza o podcast. Mais alguma consideração?
Não.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje, um podcast com bastante conteúdo sobre a semana 2 da NFL. E antes de encerrar, vou lembrar as nossas redes sociais, @637, no Instagram e no Twitter. O nosso e-mail é 637@gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com. Nos procure na plataforma de podcast que você prefere. Nós estamos disponíveis lá, você pode assinar o nosso feed para acompanhar o nosso trabalho um pouco mais de perto. Bom, é isso. Que os deuses do basquete e do futebol americano estejam com vocês. Lembrando que sábado tem playoffs.
Valeu, pessoal. E eu acho que você deveria adotar esse encerramento sempre.
Boa, gostei. Vou adotar. Valeu, galera.